PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCM Cast Saída à Portuguesa, podcast especial de acompanhamento diário da Volta a Portugal. Hoje para falarmos da etapa 2 desta Volta a Portugal, ligação de Badajoz a Castelo Branco, numa tirada de mais de 180 km e que contou com a vitória de João Matias, é a estreia a vencer. E do meu vizinho, posso dizer, uma vez que João Matias também é barcelense, tal como eu, por isso tem festa. Parabéns aí ao meu conterrâneo pela sua primeira vitória de etapa na Volta a Portugal e também, Tiago, uma primeira vitória para esta estrutura da TAB Fair, que já teve várias denominações e que desde 2018, se não me engano, está no pelotão continental e corre a Volta a Portugal, e finalmente chegou agora por intermédio de João Matias uma vitória de etapa na Volta a Portugal.
Olá a todos, é verdade, David, é a primeira vitória desta estrutura, a primeira vitória também de João Matias. Como tu bem referiste, a estrutura está desde 2018 no seio das equipas continentais portuguesas, porque antes era só equipa de sub-23, era uma equipa de formação maioritariamente. Aliás, ainda continua a ser, porque continua a ter muita juventude, mas tem agora estes nomes como João Matias, Leandro Ralinares, que não sendo já tão jovens, ainda agora a equipa continua a ter alguns jovens também, como o Francisco Moraes e o Pedro Pinto, por exemplo, estou-me a lembrar agora desses nomes, e foi a primeira vitória deste projeto, uma vitória emotiva, porque todos sabemos que o Pedro Silva deixou-nos o ano passado, e acredito que teria sido uma coisa que ele quisesse mesmo muito, levar uma equipa do centro, que podemos dizer que Mortágua está ali naquela zona que não tem muitas equipas, e pode-se dizer que é a única equipa ali daquele local. Portanto, é uma equipa do centro, as equipas geralmente estão mais a norte, e algumas a sul também, mas na generalidade está tudo aqui mais a norte, e foi uma boa vitória. Convém referir que o lançamento do António Barbio foi muito bom, portanto foi um excelente trabalho de equipa que foi brilhantemente rematado pelo João Matias.
Aliás, eles na abordagem ao sprint, houve algumas tentativas de acelerar a corrida por parte dos corredores da classificação geral. O António Carvalho atacou, o Délio Fernandes também sempre na sua roda. Aliás, basta ver que o Délio termina no top 10 desta etapa, o António também. Por isso, os corredores da classificação geral, tal como tinha acontecido no ano passado, porque se bem se lembra, no ano passado o Kyle Murphy venceu isolado, mas depois o Johnny Brandão atacou nesta abordagem à meta e também ganhou vantagem perante os outros homens da classificação geral. Por isso, os corredores tentaram novamente aqui fazer uma... surpreender os sprinters, mas de facto a equipa da TAB Fair estava muito bem colocada sempre na frente, não com o Barbio, com o João Matias, e havia mais um corredor que penso que era o Gonçalo Amado, que foi quem trouxe os colegas de equipa para a frente, e depois, como tu dizias, o Barbio e o Matias a fazerem ali uma boa dupla. Eles já na etapa de Elvas entraram ali muito bem na frente. Não sei se te recordas, Tiago, quando foi ali na última curva, eles entraram na frente, mas provavelmente por causa de serem curva e da velocidade, acabaram quase lado a lado e não deu para ver o lançamento propriamente dito. Já nesse dia o João tinha sido quarto. Aqui eu até quando vi deu-me um bocadinho a impressão que ele poderia ter lançado um bocadinho cedo, mas como este final tem esta particularidade de ser uma reta longa e em paralelo, por vezes depois quem vem atrás não consegue ultrapassar. E o João, também um corredor que já fez várias voltas a Portugal, e este final está praticamente todos os anos na volta, conhecia muito bem. E não deu hipótese aos adversários. O segundo foi o vencedor em Elvas, Scott McKill, que continua na liderança dos pontos. Quem sabe se teremos aqui uma luta entre McKill e João Matias, se bem que o terceiro foi novamente Maurício Moreira, por isso talvez o uruguaio possa também levar a camisola dos pontos. Mais uma vez uma etapa onde vários corredores da classificação geral se intrometeram na disputa da etapa, porque não foi só Maurício Moreira, já falámos, António Carvalho em quarto, Télio Fernandes em sexto. Tiago, falando de outras questões, classificação geral sem alterações, Juventude também não, as mudanças aconteceram mesmo, lá está nos pontos, porque o McKill reforçou a sua liderança, 72 pontos, ele disse ontem ao nosso amigo Vasco, que ele esteve à partida, que não partiu, não veio para a volta a Portugal com esse objetivo. O objetivo da equipa era mesmo vencer uma etapa, se bem que agora que tem a camisola verde vai fazer tudo para tentar vencer essa mesma camisola, e por agora vai bem lançado, até um primeiro e um segundo lugar. As coisas estão boas para o americano da Wildlife Generation. Mas tivemos sim mexidas na montanha. O novo líder é um venezuelano, Edwin Torres, da Java Kiwi Atlantic. Lidera com 11 pontos em igualdade com Asier Estaberria. Por isso, como nós perspectivamos, mudança da classificação da montanha, depois destes dois corredores estarem na fuga, se bem que na última subida do dia o João Macedo e o Hugo Nunes ainda foram lutar pelos pontos desta classificação da montanha. Está uma batalha interessante. Estes corredores, depois de um dia na fuga, têm aqui 11 pontos. Não sei se é uma... Tu e o Marvin, no podcast da apresentação, meio que discordaram sobre se esta classificação dos pontos ia para homens de fuga ou para homens da classificação geral. Será que estes dois podem ser nomes para ter em conta para esta classificação no final?
Eu acredito que não, David. Acho que estes dois ciclistas, tanto Edwin Torres como Asier Echevarria, não são fortes na montanha, ou seja, não irão aguentar em princípio uma primeira categoria ou até mesmo uma segunda categoria na frente. Edwin Torres é mais talhado para os sprints. Aliás, até pensei que iria ser o lançador de Xavier Canhelhas na Java Kiwi Atlântico. Não tem acontecido isso. E o Asier Echevarria é um ciclista muito combativo, anda muito bem no contrarrelógio. Portanto, acredito que estes dois nomes não façam perigar muito a camisola da montanha. O nome do Hugo Nunes já é diferente, mas aparentemente ele tem outros objetivos, como também nos referiu ao Vasco, que é entrar ao trabalho para Luís Fernandes, se ele estiver bem, já hoje e na Senhora da Graça. Portanto, não sei se o Hugo Nunes vai ter a liberdade para andar a roubar pontos da montanha. E se calhar agora já começo a concordar um bocado com o Marvin, porque... esta classificação ainda pode ir calhar às mãos de alguém da geral. Não quer dizer que seja o vencedor ou alguém que esteja no pódio, mas alguém que esteja no top 10 da volta a Portugal poderá ganhar esta camisola, porque estes dois nomes que estão na frente não me convencem muito, mas também ainda estamos à entrada da terceira etapa, portanto também estou a fazer aqui um exercício de achismo, como se costuma dizer, e posso estar errado, mas creio que estes dois nomes não serão os nomes indicados para esta camisola. No entanto, hoje já podemos ter outros nomes a aparecerem, porque já vamos falar da etapa, mas hoje já vai mudar outra vez completamente o figurino da camisola da montanha, na minha opinião.
Terminando aqui o filme nesta etapa de Castelo Branco, tivemos 3 abandonos, fruto de uma queda na primeira parte da etapa. Noah Greiningen, Juan Fernando Calha e Francisco Guerreiro foram 3 corredores que não estarão à partida da etapa 3. Se não me engano, já é o quinto abandono desta volta a Portugal. Assim sendo, tivemos também um corredor que anda muito azarado, é o Tiago Machado, que ele ontem foi uma vez ao chão, já tinha ido no dia antes, depois no final não foi ao chão, mas ficou ali fechado, teve que parar, até vimos-lo a reclamar muito com algum adversário. Até já sabemos que a chegada a Castelo Branco tem sempre ali umas zonas mais complicadas, mais estreitas, é uma consequência do facto das autarquias que patrocinam as etapas quererem uma chegada mais no centro da cidade, também para estar num local bem conhecido, e por isso, por vezes, há sempre umas ruas mais estreitas para abordar. No filme da etapa não houve também muito mais a mostrar, foi novamente a equipa da Glass Drive a controlar todo o dia, com Afonso Eulálio e Fábio Costa para os seus líderes. Provavelmente agora sim na etapa 3, que vamos já abordar, a coisa vai mudar um bocadinho. Etapa 3, a etapa rainha da volta a Portugal, ou pelo menos a chegada sempre mais esperada, a chegada à Torre, partida da Sertã, chegada à Torre, 159 km, pelo caminho metas volantes em Oleiros, Fundão e Covilhã. Covilhã já em plena ascensão. Prémios de montanha, segunda categoria na Serra de Alvelos, depois uma quarta categoria, terceira categoria também em Orvalho e chegada à Torre, categoria especial, a única categoria especial da volta a Portugal de 2022. Tiago, não há muitos paninhos quentes para passar aqui. É chegada à Torre, é um dia decisivo para a volta a Portugal, é aquela velha história, em princípio ninguém ganha hoje, mas alguém vai ficar completamente fora da discussão. No ano passado tivemos aqui vitória de Alejandro Marque, num filme que tem sido mais ou menos o comum nestas chegadas à Torre, muita gente a medir-se nesta etapa. O Marque ganhou na altura com uma grande vantagem, 1 minuto, porque ele atacou, penso que atacou depois da fase mais inclinada, atacou ali na passagem pelas Penhas da Saúde, e como nós temos comentado, e alguns ciclistas também comentaram, penso que o Marvin também disse isso no podcast de Antevisão, que é depois de passar a fase mais dura do sanatório, que é, digamos, está no primeiro terço da subida, onde aí sim tem as rampas superiores a 10%. Depois de passar essa fase, há uma tendência ali para haver uma certa indefinição, e foi o que aconteceu no ano passado, que foi quando o Marque atacou e acabou por vencer. Se formos mais atrás, em 2020 foi uma etapa decidida ao sprint, por assim dizer, porque ganhou o Johnny Brandão. Em 2019 também foi mais ou menos da mesma forma, porque este filme é mais ou menos o comum. É a subida mais dura que temos em Portugal continental, mas também temos os corredores que a conhecem muito bem, estão na sua melhor forma, e há tendência para haver aqui uma marcação. Desta vez não há W52 para, digamos, medir forças. A Glass Drive aparece como grande equipa mais dominadora, por assim dizer, mas temos uma EFAPEL que já mostrou que Joaquim Silva, Tiago Antunes e Henrique Casemiro estão muito bem, pois praticamente todas as equipas têm um corredor que pode aspirar a estar neste último grupo. Achas que podemos ter alguma coisa como temos visto nos últimos anos, muitos ataques, mas depois no fim a coisa não rende assim tantas separações, podemos dizer assim?
Este ano acredito que a dinâmica da corrida possa ser um bocadinho mais diferente, porque, como bem disseste, já não temos a WSKT do Futebol Clube do Porto a dominar o pelotão. A equipa que referência que aparece é a Glass Drive, que é o Ethan e Color, e para já tem três ciclistas que podem ganhar a volta a Portugal. Portanto, eu acho que hoje irão existir bastantes ataques, e não sei se a Glass Drive vai conseguir ter mãos para tudo. Porquê? Porque Afonso Eulálio e Fábio Costa já têm andado a trabalhar muito, não sei como é que estarão hoje, e depois só resta mesmo Javier Moreno para entrar ao trabalho. Portanto, ou a Glass Drive tem já definido mesmo quem será o seu líder, como têm dito, que é Maurício Moreira e António Carvalho e Frederico Figueiredo também entrem ao trabalho, ou ter só estes três ciclistas a trabalhar na frente do pelotão pode ser que faça com que as outras equipas comecem ao ataque desde cedo. Uma coisa também que eu notei na etapa de ontem foi que a Bicy Casal Petra de Luanda esteve a dar uma mãozinha à Glass Drive. Portanto, não sei se hoje a Bicy Casal também não estará a dar uma mãozinha à Glass Drive. Eles ontem estiveram na frente do pelotão com, acho que foi o Igor Silva e o Mauro Rato. Vamos ver se não ajudam a Glass Drive a controlar um bocadinho a corrida. Ah, esqueci-me de dizer também que o Coelho Rafael Reis muito provavelmente irá entrar ao trabalho, mesmo com a camisola amarela. Portanto, faltou esse apontamento do agora. Acredito que as equipas que estão, como a EFAPEL, como tu referiste, que têm três ciclistas em excelente forma, já tem menos um ciclista na equipa, que o Francisco Guerreiro já desistiu ontem, como também já mencionaste no final do rescaldo da etapa, mas mesmo assim acho que a EFAPEL também tem uma boa equipa para se rivalizar com a Glass Drive. A Rádio Popular Paredes Boa Vista hoje, se o Luís Fernandes estiver bem, também acho que pode fazer a diferença. Há vários nomes que podem atacar hoje e que podem destruir, por assim dizer, um bocado da harmonia da Glass Drive, e acredito que a Glass Drive depois possa não ter as pernas que a W52 tinha nos outros anos de conseguir alcançar toda a gente, e acredito mesmo que hoje a dinâmica da corrida possa ser algo diferente e que venhamos a ter mais um grupo mais reduzido, ou mesmo ciclistas a conta-gotas a chegar à meta na torre.
E aproveito para te fazer uma pergunta. Eu sou mais... Já dando também a minha opinião, gostas mais de uma chegada à torre, ou como já foi em algumas ocasiões, quando se ficavam pelas penhas da saúde, uma vez que não tinham, lá está, esta zona de paragem a meio da subida, e os corredores, digamos, que atacavam já mais decididos, que no final podiam fazer as diferenças?
Eu gosto mais das penhas da saúde, que é como tu dizes, aquele bocadinho ali que deixa um bocado e quebra um bocado o ritmo da corrida, e nós gostamos mais de ciclismo de ataque. Portanto, quando era nas penhas da saúde havia mais ataques, e acredito que para o espetáculo fosse melhor, mas também é como já referiste, as autarquias é que têm a faca e o queijo na mão, portanto pagam e decidem onde é que têm a chegada, e neste caso a Covilhã é uma habitué da Volta a Portugal, e a Torre é um local mítico, portanto não vejo outro final de etapa sem ser no alto da torre, se bem que para o espetáculo, na minha opinião e na tua também, a subida às penhas da saúde era mais impactante.
Há o simbolismo de terminar no ponto mais alto de Portugal, e percebe-se que a corrida vá até à torre, mas se lembrarmos, por exemplo, 2018, se não me engano, que na altura... A chegada foi nas penhas da saúde, a etapa foi bem mais atacada naquela altura, quando ganhou o Raul Alarcón, mas o atacou de longe o Johnny Brandão e tudo mais. Eles, naquela altura, a coisa, na minha opinião, foi mais engraçada, lá está, porque se mantiveram apenas na parte mais dura da subida, não precisaram depois de fazer a última parte, que às vezes quebra um bocadinho o ritmo, mas como dissemos, quem está lá é que decide, por isso espera-se mais uma bela etapa de subida à torre. Provavelmente, Tiago, digo eu, a Glass Drive estará encarregue de controlar até à chegada da última subida. É previsível que os dois do costume, não é? Estejam encarregues da etapa. O Afonso Eulálio e o Fábio Costa devem levar a corrida até ali aos últimos 30 km para depois se abordar a subida final, e vamos ver como se medem as forças dos trepadores nesta volta a Portugal. Também curiosidade para ver se algum corredor das equipas internacionais se consegue intrometer. Temos aqui, digamos que alguns, não sei se podemos dizer candidatos, mas poderão haver aqui alguns nomes para poderem tentar estar ali na frente. Já falamos dos dois da juventude, o Pelayo Sánchez e o Oliver Riss, temos falado muito, muito deles, da Human Health, o próprio Keegan Swirbul possa tentar estar mais próximo da frente, ele que já tem dois top 20, se não me engano, na história da volta a Portugal. É um corredor que costuma passar por aqui. Foi em 2020, ele foi exatamente 15º. Veremos se poderá estar mais próximo da frente de corrida. Por isso, veremos o que é que nos reserva esta subida final. Não sei se tens mais assim mais algum nome para apostar dos corredores internacionais que possam estar mais próximo da frente.
E hoje gostava era de ver como é que os dois ciclistas recentemente contratados pela Bice e Casal, o Eric Fagundes e o Iñigo González, que deram boas indicações aqui em provas em Portugal. Gostava de ver como é que eles se vão medir com este pelotão, mas não acredito que sejam os nomes mais indicados para esta chegada. Se fizerem um top 20 já será muito bom. Eles no pelotão amador espanhol também fazem bons resultados, portanto, mas aqui o nível é já um bocadinho diferente. Com a experiência que têm de correr cá em Portugal, já devem conhecer alguma coisa desta etapa, portanto estou expectante para ver esses dois nomes. E depois na Euskaltel Euskadi também há o Chomin Juaristi e o Unai Quadrado, que já andaram aqui bem em provas em Portugal. O Chomin Juaristi, numa volta a Portugal do futuro, também já terminou no top 5, creio eu. E o Unai Quadrado, não sei se foi na volta de 2019, acho que sim, que foi a primeira volta que ele fez, exatamente, que teve que desistir na Senhora da Graça quando era o líder da juventude, portanto, ele já conhece bem esta subida à torre. Nesse ano foi 21º e acredito que hoje possa ser também um nome a ter em atenção, se bem que não acredito que faça muito melhor com o top 10, por exemplo, mas são mais dois nomes da Euskaltel a terem atenção hoje. De resto, das outras equipas estrangeiras, não estou a ver mais ninguém que possa conseguir intrometer-se na luta. Talvez na Caixa Rural o Callum Johnston e o Jorgen Garcia e pouco mais. Acho que hoje o top 10, se tiver algum ciclista das equipas estrangeiras, será no 9º ou no 10º lugar. Ou existe uma surpresa muito grande, ou acho que hoje as equipas portuguesas estão com uma pedalada acima em relação aos estrangeiros.
Em termos de equipas portuguesas, tenho também uma curiosidade de ver o que poderá fazer o André Cardoso, visto que tu referiste no podcast da Antevisão que ele tem estado, que ele chega aqui bem, depois de fazer uma boa corrida no Douro Internacional, e sabemos que é um corredor experiente e que certamente apontou tudo a esta volta a Portugal. Por isso vamos ver se o Feirense consegue colocar o André Cardoso na rota do top 10. Seria importante para ele, mas como nós sabemos, normalmente quase todas as equipas portuguesas tentam picar o ponto nesta corrida e têm sempre um corredor, não sei se reservado, mas com alguma expectativa para fazer alguma coisa em termos do final desta, em termos da classificação geral final da volta a Portugal. Tiago, vamos estar depois na análise desta etapa. Obrigado a todos que estão connosco diariamente para acompanhar a volta a Portugal. Estamos de volta depois para falarmos desta chegada mítica, chegada à Torre.